Olá, amigos. 15h50 é o Notícias Agrícolas, voltando ao ar agora para falarmos do mercado do boi. Acabamos de falar com a CNA sobre a questão do frete. Vamos ver se isso também está afetando o boi. Vamos para Jiparaná, Rondônia. Sérgio Ferreira, presidente da Associação Rural de Rondônia, vai nos dar agora uma posição, ver como, antes de falarmos do mercado. Vamos sentir como está a temperatura lá em relação a esse impasse do frete. Sérgio, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui conosco.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos os ouvintes do Notícias Agrícolas. Com imensa satisfação, estamos participando mais uma vez contigo aí do teu programa.
A satisfação é toda nossa. Sérgio, a boi está circulando normal, os gaioleiros estão transportando, tá com algum problema por aí, não, ou não, Sérgio?
Não, Giovanni, está tudo normal, está o pessoal transportando tranquilamente, não temos tido problema de transporte dos bovinos, escala continuando normal, né, sem nenhuma falha. E a princípio está tudo ok aqui. Rondônia estão o pessoal transportando os caminhões, trazendo gado normalmente.
É, naturalmente que imagina-se que os autônomos que trabalham no transporte de gado, eles devem ser ligados a alguma transportadora, né, Sérgio? E essas transportadoras devem ter acordos aí, contratos com as unidades frigoríficas, por exemplo, né?
Ah, sim, com certeza. Hoje, com a quantidade de abate, com a quantidade de caminhões que há, né, que são necessários aí para transporte, não tem como trabalhar diferente, né, Giovanni? Se a empresa realmente fez esse comprometimento, né, por parte da transportadora nessa logística de trazer os animais para o abate.
Perfeito. Sérgio, antes de a gente entrar no ar, você falou que ainda bem que a situação não estava ruim aí, do ponto de vista da logística, porque ainda a região e o setor como um todo ainda não se recuperou da paralisação dos caminhoneiros lá atrás, há 15 dias, 10, 10, 10 ou mais dias atrás. Como que está o mercado hoje, nessa quarta-feira aí, Sérgio, para vocês?
Nós estamos com o mercado aqui, não tem como ser diferente, Giovanni, ofertado, até porque as indústrias frigoríficas do estado ficaram aí, não só do estado, mas do país inteiro, mas nos relatando da Rondônia, aproximadamente aí, de 5 a 6 dias sem abate, né? E isso, de uma certa forma, o gado, a quantidade de animais abatidos se paga aqui em Rondônia, algo em torno de 9 a 10 mil cabeças dia, e isso aí parado 5 ou 6 dias não precisa fazer. Precisa de calculadora para fazer essa conta, né? Então, esses animais agora entraram no mercado e, consequentemente, com os animais também que já estavam programados para serem abatidos nesse período que acabou tendo que prorrogar para mais uma semana seguinte. Então, continuou apertado, ainda não acomodou o mercado, né? Estamos no início da seca aqui em Rondônia, uma pré-seca, vamos falar assim, todo mundo se organizando, manejando o pasto. Então, naturalmente, a oferta aumenta e, como a conversa mais antiga que a gente sempre teve, que era a lei da oferta e da procura, né?
É verdade.
Mas, assim, pelo menos tá se fazendo escala de 6, 7 dias, né? Não mais que isso, mas o mercado ofertado ainda não acomodou, ainda não se estabilizou, né? Devido a essa grande oferta de animais.
Eu lembro que nós conversamos, né, Sérgio, na sexta-feira, no último dia da greve, praticamente a greve mais forte, aquele período, aquela semana, quando o mercado, a roda começou a girar, e você até comentou, falou: Giovanni, nós aqui estamos começando a chamar os escalados aí, e que você falou que tinha cerca de 1.000 animais aí comprados, né? Só para recordar aos nossos amigos, o Sérgio também é comprador do Marfrig lá de Jiparaná. Então, na verdade, Sérgio, essa roda andando, a carne do frigorífico foi saindo devagar e tal, os bois escalados já começaram a entrar, agora, e as compras ainda agora sentem a pressão da oferta, né?
Sete, porque na verdade aquele dia, reprisando ali, aquele dia que eu falei com você, 1.000 cabeças dia, né? Nós tínhamos uma escala de compra, né? Então, na verdade, estávamos com 5 a 6 mil animais comprados, que tivemos que, claro, sustentamos o preço, que estava tudo combinado, porque ninguém teve culpa nisso. E praticamente a semana após o término da greve, foi só para bater os animais que estavam escalados.
Exato.
Mesmo assim, a gente continua aí com uma semana, né, de escala de animais comprados, né? E acompanhando o dia a dia aqui, como está o mercado de uma forma geral. Porque, assim, eu falando como Sérgio, não como comprador, mas como presidente da associação, uhum. eu tenho assim, uma visão, apesar de não ser economista, que eu acredito que o reflexo econômico negativo que deu a greve, claro que a gente não é contra, é uma coisa que foi necessária, mas e o impacto econômico negativo aí, acredito que em 2018 não se recupera, né?
Ah, é, muita gente pensa a mesma coisa. E, Sérgio, você falou de escalas de 6 a 7 dias, deve ser uma média aí todas as unidades que operam aí no estado, né? Estamos falando mais ou menos de boi comum e boi Europa na faixa de quanto, Sérgio?
Desculpa, não entendi, Giovanni, a
pergunta. Boi Europa e boi comum, cada um na faixa de quanto mais ou menos aí hoje, Sérgio?
Aqui a média de abate, vamos falar assim, que nós ainda temos algumas plantas, tipo a nossa mesmo, aguardando a habilitação da exportação, que é uma planta recém em funcionamento aí de 8 meses, né? Uhum. Aguardando algumas habilitações, mas a escala nossa aqui, a média de animais de 4 dias em Rondônia, é em torno de 10, varia entre 9 a 11 mil cabeças por dia, né? Uhum. E um percentual um pouco pequeno ainda dessa... É questão do boi Europa, né? Mas uma bastante exportação mesmo, entendeu?
Perfeito. Quanto que está a faixa, então, de preço do boi comum hoje, Sérgio, mais ou menos, hein?
Isso, o boi comum nosso hoje aqui, preço de balcão aqui, vamos falar da nossa unidade aqui, mas mais ou menos todas as unidades trabalhando com isso, mas em média de R$ 128 a R$ 130 reais a arroba do boi, são 30 dias para descontar o rural, e uma fêmea variando aí de 121 até 123, alguma coisa mais próxima, lotes maiores, 124 com 30 dias.
Né? Ontem a gente falou com o Carlos Dias, de Sinop, com propriedade em Alta Floresta, estamos vendo então que os valores estão bem aproximados, norte do Mato Grosso com Rondônia, né, Sérgio?
Tá sim. Até porque agora muitos animais também, né, Giovanni, saindo, o pessoal do semi-confinamento, principalmente trabalhando muito forte no semi-confinamento, e parece-me que houve um pequeno recuo no preço do milho, alguma coisa parecida aí na matéria-prima, o pessoal deu mais um animado. Então nós temos tido algumas consultas de preço e alguns pecuaristas vão aguardar mais um pouco, esperar mais uns 10 dias, o mercado está acomodado, né? Uhum. A gente sabe que essa recuperação é um pouco lenta, mas às vezes alguns aguentam esperar mais um pouco, mas outros não, até porque é uma linha de produção. Então ele tem que tirar aquele para entrar o próximo lote. Né?
Exatamente.
Tem um confinamento muito forte aqui em Rondônia, o pessoal bastante consciente. Então, assim, quem está mais estabilizado, alguns compromissos que não tem para fazer, acaba aguardando mais um pouco, mas está fluindo naturalmente, né?
Tá. E esses animais, os animais de semi-confinamento aí, naturalmente, que ainda não começaram a sair ainda de uma maneira mais forte. E animal de pasto, como que estão as pastagens? Dá suporte ainda para produtor segurar um pouco mais, Sérgio?
Nem todo mundo, Giovanni, vai aguentar esperar, porque a gente teve aqui, inclusive hoje, aqui um clima já mais ameno, uma ameaça, vamos dizer assim, uma friagem para nós aqui no norte, que 15, 16, 17 graus já é muito frio, né? O pessoal daqui da região, que é um estado com bastante calor, mas assim, essa questão da diminuição da chuva e mais essa questão da aproximação de uma possível friagem, com certeza os capins começam a ficar mais escassos, né? E aí é onde o boi de pasto tá vindo bastante. A gente tem aqui uma oferta grande também de fêmeas, né? E é um gado que sente mais rápido a escassez do capim, né? Uhum. Então, às vezes nós temos aqui dias de abater 60, 70% de fêmea, né?
Exato.
Então acaba que esses animais são mais ofertados e acaba regulando o mercado de uma forma mais estável, vamos dizer assim, mais igualada, né?
Então se a gente olhar, né, Sérgio, estamos vendo de um lado essa pressão por conta das pastagens já perdendo qualidade, perdendo suporte, e ao mesmo tempo muita gente precisando fazer dinheiro, né, Sérgio? Então, daí que fica essa oferta na porta do frigorífico, deixando ele mais confortável um pouquinho, né?
Essa é uma realidade, isso aí a gente não tem como fugir disso, né? Uhum. E como mercado, você tem que olhar, eu digo aqui para os meus clientes, você leva a calculadora na frente e o coração depois, senão você não consegue trabalhar, né? Então, acaba que você tem que fazer essa conta, eu segurar mais 10 dias, eu vou gastar mais do que, né? Isso vai me agregar mais do que, então ele acaba ofertando esse animal, E a gente tem tentado também fazer uma boa política aqui na nossa unidade, falando nós como unidade de compra, na compra de gás. Uhum. A gente tem que fazer uma política que você precisa desse cliente o ano inteiro. Então não adianta também você querer se aproveitar, vamos dizer assim, da situação e depois, em outro momento, você está do lado contrário. Né? Eu sempre digo aqui para o cliente nosso que indústria e pecuarista tem que sentar na mesma mesa, porque um precisa do outro. Né?
Exatamente. Sérgio, para a gente concluir, o que a gente pode dizer é o seguinte: está sendo uma entre-safra até o momento muito ofertada, né? Ou seja, é uma entre-safra com cara de safra, porque até por conta do represamento da greve vai estender um pouco mais essa oferta um pouco mais para frente. Então, na verdade, o pico da entre-safra vai atrasar um pouquinho. E o que você espera do consumo, Sérgio? Você acha que vai haver uma resposta? Você que também tem o pé dentro do frigorífico aí ou não?
Olha, eu acredito assim, nós brasileiros sempre criamos a expectativa e uma esperança sempre se pegando de algo. Tinha esse comentário que agora com a questão da Copa do Mundo, não sei o que, aumentaria consumo, mas a gente sabe que é bem diferente de quando a Copa foi aqui no Brasil. Uhum. Né? E o momento também, vamos dizer assim, ele não está aquele momento tão mercenário, mas também não está muito para festa. Né? Uhum. Então, acho que o momento econômico não te diz isso. Então, acredito que o consumo, ele não vai aumentar. Eu não vejo motivo para esse consumo aumentar, vamos dizer assim. Né? Então, até porque... o pessoal está todo mundo, principalmente aqui, que é um estado bastante, vamos dizer assim, dentro do agronegócio, todo mundo voltado para isso. Você está em atividade, vamos dizer assim, 7 dias da semana, né? Uhum. Então, não acredito nessa visão da questão de um aumento de consumo, que é como eu falei para algumas pessoas. Você teve falta da carne no supermercado, mas não no mercado, né? Uhum. Porque você não puderam sair do seu produto, né? Na estrada, ficou represado aí também o produto, e isso tudo caiu no mercado agora. Exatamente. Então, mesmo que haja um discreto, vamos dizer assim, aumento de consumo, o que você tem disponível para colocar no mercado acaba deixando isso mais estável, né? Mais com estabilidade maior. Né?
Então,
não acredito, eu particularmente não acredito no aumento de consumo, não.
E no curto prazo, né, Sérgio, o que a gente sabe é que também por conta da greve, a maioria dos consumidores do Brasil estão carregando custos que vieram com a greve, né? Quer dizer, hortifrutis, tudo mais elevados, e na hora que de fazer o consumo, de fazer a compra, ele acaba levando em consideração as suas prioridades. E agora, por exemplo, se também perdurar essa questão do impasse dos fretes, a gente já viu hoje no Notícias Agrícolas o preço da batata podendo explodir e assim por diante, vai acabar impactando, e a gente sabe que a carne bovina é a primeira que sente, né, Sérgio?
Com certeza, Giovanni, isso aí não tem a menor dúvida, é muito válido esse seu comentário, e eu acho que serviria até para as pessoas que estão nos ouvindo, também não comentar muito. Eu acho que você tem que ser participativo, você como bom brasileiro, acho que é válido todas as reivindicações, manifestações, desde que sejam saudáveis, desde que sejam com dada radical, mas eu acredito também que a gente acaba, às vezes, como consumidor, fomentando essa especulação de uma forma geral, né? De repente, eu nem queria comer batata hoje, mas a batata foi para 10, 12 reais o quilo, eu resolvi comer batata exatamente naquele dia, né? Então, acho que isso aí também vai muito da gente, como bom brasileiro, como bom consumidor, equacionar e não deixar que isso faça esse reflexo da especulação. Porque a gente sabe que quando se fala em especulação, acaba alguém ou uma minoria ganhando mais e a grande maioria acaba sendo penalizada, né?
E tem o efeito cascata, né, Sérgio? Boca a boca. Exatamente. E a coisa não para mais. Sérgio. Exatamente. Ferreira, muito obrigado, então, pela sua participação aqui conosco, então, mais uma vez. Vamos acompanhar de perto e nós estamos sempre perto aí de Rondônia com vocês aí, tá bom?
Beleza, Giovanni. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos sempre à disposição se você precisar de informações do nosso belíssimo estado de Rondônia.
Vamos
Beleza?
Lá.
Abraço.
Outro. Tchau, até mais.
Tchau.
Rondônia não está sentindo nenhum problema ainda na circulação de animais por conta aí do impasse sobre o tabelamento do frete. Né? O Sérgio Ferreira, presidente da Associação Rural de Rondônia, com base em Ji-Paraná, e também da unidade comprador da unidade do Marfrig de Ji-Paraná, olhando que o mercado está bastante ofertado, muita gente precisando fazer dinheiro, outros também tentando ofertar animais porque os pastos estão baixando, e quem está conseguindo segurar um pouquinho a pressão ainda são aqueles que estão no semi-confinamento, mais estruturado, que é um segmento que cresce bastante no estado, segundo o Sérgio Ferreira. Vamos dar uma olhada, então, agora no CPEA de ontem. Vamos ver se o CPEA está no ponto... Vamos começar pela BMF primeiro. Junho 18, 139,80, lá uma queda de 0,71%. Opa! De novo saiu da tela. O julho a 143,70, com queda de 0,73%. O agosto a 147,35, com uma pequena alta de 0,07%. E outubro, que muitos com quem nós conversamos nos últimos tempos esperavam uma altazinha aí acima dos 150, caiu hoje na BMF, caiu 0,43%, fixando em 150,40 arroba. O CPEA agora? Não, hoje sem CPEA. Fiquem com a gente então, voltamos logo mais. Obrigado pela sua audiência aqui nesse boletim do Mercado do Boi Gordo, lá no Acre, em Rondônia, melhor dizendo. Boa tarde.